Capítulo 11. O caminho. Encontrar-se cercado de uma multidão não era novidade para Jesus. Mas naquele dia foi diferente. Olhando para o semblante de centenas de rostos ao redor, ele se vê no meio de almas cansadas. Não havia quem lhes desse o rumo existencial para as suas vidas. Perambulavam de fariseu em fariseu, de escriba em escriba, de mestre em mestre. E ficavam cada vez mais confusas pela mistura da genuína lei de Deus com adições meramente humanas. Como se o próprio sistema religioso do Velho Testamento já não fosse cheio de prescrições e rituais, ainda era despejada sobre aquelas pobres criaturas uma carga extra de minúcias legalistas. Ficou insuportável o peso para quem desejava levar a sério as coisas de Deus. Como estava aflita aquela pobre gente. Jesus se condoeu. Como diz a Bíblia, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando alguém se depara com um rebanho de ovelhas, pode tirar algumas conclusões pelo mero estado delas. Caso estejam magrinhas, cansadas e irrequietas, é provável que não tenham pastor. E se tem, é tão relapso que não merece esse nome. Ovelhas se cansam quando são forçadas a perambular por terrenos irregulares, pastos ruins ou em caminhadas desgastantes. Em diferentes situações estão ovelhas cujo pastor as dirige para pastos escolhidos, com distâncias e etapas devidamente planejadas para não cansá-las demais. Ele sabe exatamente para onde quer levá-las, e elas o seguem dispostas e alegres. Na ocasião referida anteriormente, as pessoas ao redor de Jesus demonstravam ansiedade. Os olhos súplices esperavam que alguém confiável apontasse e dissesse: é por ali. Uma carência que cortou o coração de Jesus, ainda mais porque ele sabia que essa é uma necessidade não apenas daquele povo em particular, mas de todos os seres humanos, de todas as épocas. Quem é? Essa carência foi exemplificada de maneira perfeita no homem que Jesus curou de cegueira. Comentamos há pouco sobre esse milagre. Como a abordagem foi pelo ponto de vista dos fariseus, deixamos de mostrar um detalhe emocionante. Quando Jesus voltou a encontrar-se com o ex-cego, perguntou-lhe se cria no Filho do Homem. Jesus, é claro, referia-se a si mesmo. O humilde cidadão não tinha a menor ideia de quem se tratava. Como ficou implícito que esse Filho do Homem, fosse quem fosse, deveria ser crido, ele perguntou docilmente: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Mais uma vez, Jesus via à sua frente uma ovelha ansiosa por pastoreio. Ao realizar o estupendo milagre de curar a cegueira de nascença, Jesus se tornou depositário da confiança daquela pobre alma. O que Jesus dissesse, o homem faria. Se o mandasse adorar uma pedra bem à frente, ele se prostraria de imediato. Se o ordenasse venerar uma estátua de gesso, ele não pensaria duas vezes. Jesus fez então uma das coisas que mais lhe dão alegria: indicar a um pecador o caminho da vida eterna. Declarou que o Filho do Homem, ao qual o ex-cego deveria dirigir toda a sua fé, era ele mesmo, Jesus. Coerente com o que havia acabado de prometer, o homem o adorou. Ainda hoje, em qualquer lugar do mundo, independente de língua, cor ou situação econômica, basta olhar para as pessoas ao redor para perceber que muitas apresentam a mesma característica que despertou em Jesus tanta compaixão, ou seja, cansaço, por não encontrar quem lhes ofereça um rumo espiritual seguro. não significa que essas pessoas são desprovidas de convicções religiosas. Pelo contrário, muitas de suas crenças são frutos de ensinos religiosos absorvidos desde o berço, de leituras e conversas existenciais diversas, de mil especulações filosóficas, talvez um misto de tudo isso. Esse tipo de crença não traz a estabilidade espiritual que um ser humano precisa. Ao contrário, termina por gerar uma indisposição de falar em assuntos eternos, na ilusão de que, uma vez feita a opção religiosa, nada mais há a conversar. Alguns se tornam assíduos em suas práticas religiosas, mas o fazem de maneira mecânica ou até mesmo supersticiosa. Não têm interesse em conhecer com mais profundidade o que creem. Nem se preocupam em checar a coerência dos ensinos que tomam cegamente como verdade. O trágico disso é que não se trata de meras peças a comporem um diversificado tabuleiro religioso. São pessoas com alma e coração, mas, por falta de firmeza naquilo que creem, tornam-se frágeis e espiritualmente instáveis. Quando enfrentam um problema grave em suas vidas, correm aflitas em várias direções. Desesperadas e cansadas de alma, chegam até a apelar para entidades e seitas condenadas pela sua própria religião. Sem o menor pudor, adicionam às velhas crenças outras novas e contraditórias até, na ilusão de que essa mistura sincrética lhes trará alívio. Como são confusas, como sentem falta de um caminho seguro para seguir. São tão aflitas, exaustas e confusas hoje, em pleno século XXI, quanto há 2000 anos. Enquanto isso, Jesus declara abertamente nas páginas das Escrituras Sagradas: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ele nunca disse que o caminho para a vida eterna é essa ou aquela religião, esse ou aquele líder. Qualquer igreja, seja recém-fundada ou milenar, que alegar que sem ela não há salvação, é falsa. Qualquer líder espiritual a ensinar que o caminho para o céu passa por ele é um lobo vestido de cordeiro. Cristo, somente Cristo, é o caminho até Deus. Ele abriu esse caminho com seu próprio sacrifício, como já explicamos. Um caminho que estava fechado desde que o pecado entrou no mundo. No templo dos judeus havia um véu que separava o lugar santo, ambiente com vários objetos sagrados e acessível aos sacerdotes, do chamado Santo dos Santos, câmara onde ficavam a Arca do Testemunho e os querubins, lugar que representava a própria presença de Deus e era acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. Esse véu se rasgou no momento exato em que Jesus morreu, indicando que através dele, dali em diante, estava aberta a possibilidade de acesso de qualquer um à própria presença de Deus. Detalhe: o véu, que era muito alto, foi rasgado de cima para baixo, não o contrário, para não haver dúvida de que fora uma providência divina e não de qualquer ser humano. Caminho certo, ninguém abandona. Quem deseja chegar a uma cidade e sabe que está seguindo pelo único acesso até lá, não pensará em abandonar o caminho à procura de alternativas se surgirem percalços na viagem. Comentamos há pouco que uma pessoa sem convicções firmes, mesmo sendo religiosa, expõe-se a procurar outros caminhos espirituais quando surge um problema grave no percurso da vida. Essa característica os discípulos de Cristo não têm. Eles compreenderam que não há outro caminho além dele. Embora a estrada percorrida com Jesus tenha sofrimentos e tristezas, é a única certa. Mudar de rumo é sair da via que levará aos portões dourados do céu. Quem não tem essa segurança realiza uma viagem desconfortável rumo ao destino eterno. O viajante indeciso passa a viagem olhando para os lados, tenso, ansioso por alguma confirmação de que está no rumo certo. A angústia aumenta a cada encruzilhada, onde ele terá de fazer mais uma opção, aumentando ainda mais o grau de incerteza. Não é necessário passar a vida inteira em dúvida enquanto se caminha para o futuro. Qualquer pessoa pode se juntar a Cristo naquela cruz e se deixar manchar com o sangue que ele lá derramou. Depois, morto para o mundo, ir com ele para a sepultura que lhe emprestaram. Então, ressuscitar, ainda com Jesus, para uma vida nova, eterna, na presença de Deus. Cristo leva até o Pai. Não há outro em todo o universo que possa fazer isto. Ele é o caminho. Mediador. Uma estrada entre duas cidades não deixa de cumprir certo papel mediador, uma vez que se interpõe entre as duas e as une. O mesmo raciocínio pode ser feito quanto a Jesus. Sendo ele o caminho dos homens até Deus, cumpre também a condição de mediador entre Deus e os homens. Como está escrito, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro meio de homens pecadores chegarem à presença de um Deus puro, senão pela intermediação de Cristo. Na transação do plano da salvação proposto por Deus aos homens, Jesus Cristo, como Deus e homem, assumiu a responsabilidade de intermediar as duas partes. Divino sempre foi e sempre será. Conhece a pureza da santidade de Deus, o rigor da sua justiça e o tamanho do seu amor. Jesus sabe, por experiência própria, o que é ser Deus. Diante da impossibilidade de se encontrar um ser humano com sangue inocente correndo nas veias, Cristo tornou-se homem. Conheceu, portanto, o sofrimento e as dores dos homens, suportou o peso de ser tentado, padeceu sobre o abandono de Deus e gemeu pela volta da sua presença. Sabe o que é ser homem. Foi com suprema alegria que comprou o direito de aproximar Deus e os homens. Esse direito Jesus não reparte com ninguém, seja homem, seja mulher, novo ou velho, quer tenha vivido no passado, quer esteja vivo hoje. Ele, e somente ele, é o acesso até Deus. Depois de ter passado a noite na prisão, por ordem das autoridades religiosas de Jerusalém, o apóstolo Pedro foi muito corajoso e direto ao dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem apela para um ser humano, morto ou vivo, pedindo qualquer coisa relacionada à salvação, está tomando um caminho errado para o céu. É comum se dizer: há muitos caminhos até Deus, cada um escolhe a sua opção. Mas não é assim. É o contrário, pois há muitos caminhos até o inferno. Aliás, com uma única exceção, todos os caminhos religiosos levam à perdição eterna. Até mesmo a opção de não fazer nada, uma vez que o homem já nasce condenado. A exceção, obviamente, é o próprio Jesus. Se alguém quiser chegar até Deus, terá de ser por intermédio dele.